Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Muita paz, muita vida, vida com Deus, né? Paz. Deus fala, busca a paz, empenhe-se, se esforce para viver em paz. A paz, por nada a gente deve perder a paz. Né? Tirou a paz, tirou Deus. Saiu a paz, saiu Deus. Naquela hora, naquele momento, você perdeu a paz. Pode ter certeza que também perdeu o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele é naturalmente de paz. Né? O fruto do Espírito de Deus é paz, bondade. Você perdeu a paz, perdeu também o Espírito de Deus. Por isso que é importante a gente estar sempre em paz, sempre tranquilo. Né? Deus fala, lança fora toda a sua ansiedade, porque ela faz mal. A ansiedade tira a paz, então ela faz mal, ela tira Deus de você. Amém, gente? Você não está em paz, tranquilo? Então, nesses dias agora, são dias de festa, dias de comemorações. É muito perigoso. Muito, mas muito perigoso. Né? Dificilmente a pessoa consegue, por mais que seja vigilante, até o próprio ímpio, dificilmente você consegue passar esse período de festa sem se irritar com alguma coisa, né? Sem se irritar com alguma coisa. Sem haver discórdia, contenda. Começa lá na preparação da festa. Aí um já quer uma coisa, outro já quer outra coisa. Um quer reunir na casa de fulano, o outro é na casa de ciclano. Aí então vamos na casa da sua mãe. Não, na casa da sua mãe eu não vou. Né? Então, vai na casa da sua mãe. Aí fica aquela coisa, entendeu? É preciso que alguém ceda, é preciso que alguém sofra o dano, a injustiça, aceita. Né? O que que vai fazer? Vai fazer isso, isso, aquilo. Um não agrada, o outro. É difícil demais haver 100% de acordo. Você vai para onde, Vitor? Você já decidiu. Cadê a Marcela? Cadê a Marcela? Marcela. Ah, foi para a escolinha. Você já decidiu? Pronto. Para não dar? Vamos dar confusão. Você vai para onde, Marquinhos? Aonde? Casa da sogra. Aí. Hã? Não entendi. A Cláudia que decidiu. Quer que eu falo? Ah, é? Pronto, aí, tá vendo? 28 anos. Eu também, para onde você acha que eu vou? Eu vou para a casa da minha sogra. Agora mesmo, eu falei, pô, você fica, presta atenção, porque não compensa, né? Não compensa você perder a paz e fica assim, ó, preso por uma linha, para dar problema. Quer dizer, o que era para ser um tempo, uma época boa, acaba causando tanto problema. Aí o caboclo enche a cara de raiva, né? Aí briga, dá muita confusão, diabo deita e rola. É a época que ele mais alimenta, que ele é mais bem tratado, é nessa época. Muito, mano. Muito. Dá muita confusão. E a igreja? Como a igreja não pode perder a paz, né? Ela consegue passar dessa maneira como o Vitor está fazendo, né? O maior seja o menor, né? E Judá, o que é que você está fazendo, Judá? É? Não deixou você ficar lá, não? Não deixou o Judá ficar lá, não. Judá, ó, tá vendo? Nessa época, o maior, entendeu? Tem que ser o menor. Não é não? Amém. Hoje nós estamos falando, hoje de manhã, nós vamos voltar no mesmo assunto, que é interessante. Vamos abrir a nossa Bíblia primeiro em Josué, capítulo 1. Versículo 6, Josué, capítulo 1, versículo 6. Josué, capítulo 1, versículo 6. Lê, por favor.
Esforça-te e tem bom ânimo, Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que, prudentemente, te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares.
Amém. Então, nesse tempo que nós estamos acabando de falar, você percebe que a igreja, ela fica desfalcada. Ela fica, por pouco, que a gente não fica falando sozinho aqui. Né? Pode ser que até aconteça isso. A igreja, ela, depois, durante o ano, vai voltando à normalidade, as pessoas vão, as coisas vão se encaixando novamente, e aí começam aqueles que, os bem-aventurados, os benditos, aqueles que levam vantagem sobre o inimigo, aqueles que prosperam em tudo que faz. E aí, às vezes, a gente não entende por que que é desse jeito. Né? Você percebe ali que quando o povo vinha lá do Egito, para poder chegar lá na terra, tinha muitos obstáculos para passar. Muitas coisas eles tinham que superar naquela caminhada. Aí quando chega lá, no Rio Jordão, o povo tinha que passar por ali. Era um obstáculo que tinha. Naquele ponto, naquele lugar, a única pessoa que realmente, durante toda a vida no deserto, porque foram muito tempo no deserto, a pessoa que, aos olhos de Deus, estava em condições de passar para o outro lado, de conduzir o povo, era Josué. Era Josué. Não é? Josué, aí depois, eu acredito, inclusive, que muitos deveriam fazer, por que Josué? Por que será que foi Josué? Né? Deus chama Josué e fala, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Com certeza Deus observou a vida de Josué ao longo de todo o tempo, gente. As coisas não vêm por acaso, não. Não é por acaso. O esforço que você faz, a fidelidade, né, para você receber de Deus uma palavra do jeito que Josué recebeu aqui, quando ele fala para ele que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Né? Então você começa o ano, você já começa o ano disposto, animado, sabendo que a promessa de Deus para você existe. Aonde você pisar, o que você fizer, vai dar certo, vai prosperar. Ué, mas não foi por acaso. Não foi por acaso. É porque quando chegou ali, Deus olhou e viu quem é que estava ali. Ele viu quem é que estava ali. Quem foi que realmente não desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Quem não se deixou levar pelas circunstâncias. Como eu estou acabando de falar, festa, etc. São as coisas que o mundo, isso aí acontece no mundo. Mas não pode afetar a igreja a ponto, a tal ponto, de causar tanto prejuízo à igreja. Ou não causa? Vocês acham que causa? Não poderia causar tanto prejuízo à igreja. Parece que a igreja tira férias. Parece que existe um hiato, um intervalo aí, e que esquece, a pessoa esquece do compromisso com Deus, da vida com Deus, aí são passeios, etc, etc. Claro que a pessoa que está lá, na orgia, no passeio, nas coisas, reúne família, como se estivesse fazendo uma coisa certa. Interessante isso. Ela, na cabeça dela, ela imagina que está fazendo uma coisa certa. Mas não está, gente. Pode ter certeza que não está. Você está seguindo o curso do mundo. Você está acompanhando o curso do mundo. A igreja, ela não poderia nunca sair nem para a direita, nem para a esquerda. O mesmo procedimento que você teve em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, você vai ter em dezembro também. Por quê? Né? O envolvimento em tanta coisa. E parece que se Deus voltar nessa época, nos pegaria, né, em falta. Amém? Então, a gente chama atenção para que, porque os obstáculos vão continuar. Os obstáculos vão continuar. Deus fala assim: pô, terminou um ano. Vamos imaginar que nós chegamos aqui hoje, na beira do Rio Jordão. Vamos imaginar que nós chegamos aqui hoje. Você sabe o que vai acontecer em janeiro? Quais são os problemas que virão em fevereiro? Em março? Quais são as lutas que você vai ter que passar? Né? Por acaso, não estava depois do Jordão, logo depois do Jordão, não estava ali Jericó? E Jericó era um impedimento para o povo de Deus. O natural explica o espiritual. Eu tenho certeza que amanhã, depois dessa semana, daqui mais uns dias, os problemas não vão acabar. Qual foi a promessa que eu tive de Deus? Como Deus falou para Josué, todo lugar que você pisar eu vou te dar, etc, tal, né? Versículo 7, versículo 6. Versículo 5. Ninguém, como é que está aí? Na sua?
Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei.
Pois é, que coisa mais boa, né? Você começar o ano com uma promessa de Deus. Tá? Ninguém vai impor, ninguém vai impedir você de caminhar. Tão somente, versículo 6.
Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria.
Então, se eu quero Deus do meu lado, se eu quero Deus do meu lado, eu tenho que estar do lado de Deus, amigo. Se eu quero Deus, eu vou começar um ano, eu não sei o que vai acontecer. Né? Será que tudo que eu pedi para Deus, Deus vai fazer para mim? Eu preciso demais da ajuda de Deus. Esse ano, por exemplo, eu olho para trás e vejo o quanto Deus, né, tem feito por mim. Não posso responder por vocês. Cada um de vocês sabe o que Deus tem feito por vocês. É, eu conversava ontem aqui com Luiz Mar, por exemplo. Eu falei, Luiz Mar, você, olha, que Deus te abençoe. Muito obrigado. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Ele falou, já tem abençoado. Né? E eu dizer para sempre... É bom saber, eu fico muito mais feliz sabendo que Deus te abençoa e que Deus é com você. Que ora, lá em qualquer situação, é na hora boa, na hora ruim, na hora difícil, Deus é com você. Por onde você for, Deus vai ser com você. Tão somente, versículo 7, tão somente.
Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo.
Qual o esforço que nós temos que fazer? É esse aqui, ó. É você saber rejeitar, saber escolher aquilo que agrada a Deus. Ter força para rejeitar, por causa de Deus, certas coisas. Não é briga, não é confusão, não é perder a paz, é prudência. Você quer ver? Então, toca para frente.
Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela.
Repete. Para teres cuidado de fazer tudo de acordo com a lei. Do jeito que Moisés fez, ordenou. Jesus procurou fazer do jeito que estava na lei. E se nós fizermos do jeito que Jesus mandou, vai estar de acordo com a lei. Presta atenção, se nós fizermos do jeito que Jesus mandou, vai estar de acordo com a lei. Amém? Continua.
Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares.
Então, o que que vai fazer a gente andar prudentemente? Porque nessa hora você é tentado a esquecer de Deus. Você é tentado a desviar. Desviar. É a hora que o inimigo te provoca. É a hora que você é tentado. Aí depois você vai para casa chateado, triste. E a pessoa vai, o outro vai embora feliz. Ele agradou o Deus dele. E você desagradou o seu. O que que nós precisamos nessa época? Eu duvido que a pessoa que vai lá se envolver, se ele não tiver cuidado, ele se envolve mesmo e acaba pecando e acaba se faltando. Aí depois chega lá semana que vem, depois de tantos problemas, tanta luta, tanta coisa, você tem até vergonha, né? Você vai ficar até com vergonha de se dirigir a Deus, se sente culpado, se sente traído, porque você tem vergonha de se dirigir a Deus. Pelo menos comigo acontece. Repete o 8 agora, filha.
Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás.
Repete.
Não se aparte da tua boca o livro desta lei.
Hora nenhuma, nem no dia de festa, nem nada. Não pode, você não pode descuidar. Tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então, farás prosperar o teu caminho. Então, você não vai parar. Não vai parar por causa das festas, não vai parar por causa das coisas, você vai continuar. Aí, enquanto os outros pararam, né, Moisés subiu no monte e foi lá conversar com Deus. Quando ele voltou, o povo estava parado ali fazendo festa. E Moisés, aquilo foi um atraso enorme na vida daquelas pessoas. Um atraso. Aí até você recuperar as forças que você perdeu. O que que faltou? Prudência, faltou vigiar, faltou... Né? Enquanto um estava ali, buscando, falando, temendo a Deus, Senhor, eu vou lá para a casa do meu sogro, vou para a casa da minha sogra, Senhor, eu vou passear, eu vou fazer isso, mas não se afaste de mim, esteja comigo, ora, vigia. Não é que a gente não possa participar das coisas, mas não podemos estar de forma nenhuma sem Deus nessas horas. Vigiar, prestar bem atenção, para poder manter a paz, manter o equilíbrio, prudência. Que passa, daqui a um pouquinho passa essas festas, passa essas coisas e você vai continuar. Você não perdeu. Você não perdeu. Você vai, vai. Deus precisa ir com você. Senhor, seja comigo. Não se afaste de mim. Né? Continua, por favor. Não aparte da tua boca. Lê de novo, 8.
Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás.
V9.
Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares.
Então, o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer. Amém, gente? Você vai fazer uma viagem? Você vai sozinho? Deus vai estar com você. Você vai, é uma festa? É uma festa, você vai estar lá. Jesus estava lá no casamento. Jesus estava lá naquelas bodas, naquela festa. Jesus foi lá em Jerusalém com a família dele. Era época de festa. Mas Jesus não se apartou hora nenhuma de Deus. É isso. Veja prudentemente. Você vai se portar prudentemente ali. É como uma luz no meio das trevas. As pessoas vão observar até mesmo o seu comportamento diferente. Amém? E você não pode ficar ali também assim, com raiva dos outros, que os outros estão, né, brincando. Ou então, com inveja, ali ficar emburrado num canto. Não, não é assim, mãe. Você tem que ficar lá, feliz, também satisfeito. Não é assim que o trem trunfado num canto lá, né? Aí oferece uma bebida para você, não bebo, sou crente. Né? Não. Eu não bebo. Eu não preciso falar que eu sou crente, que eu não sou isso, que eu sou aquilo. Não. Eu não bebo. Hora nenhuma, nem festa, nem coisa nenhuma, eu não bebo. Amém? Eu vou comer o que eu precisar de comer, o que eu puder comer. Não vou me envolver. Se tiver uma discussão, eu estou longe. Se tiver, entendeu? Se falar para mim, vira para cá, eu viro. Vira para lá, eu viro. Sobe aqui, eu subo. Desce, eu desço. Para não... É festa, sabe, gente? É festa. Então deixa que o povo festeje. Deixa festejar. Amém? Até mesmo por quê? Porque nós não somos capazes. Se nós entrarmos naquele meio ali, vai atrapalhar tudo. Né? Amém. Versículo 9.
Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares.
Amém. Por onde quer que... Agora, capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7.
E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo.
Repete.
E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo.
Mais uma vez.
E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo.
O que, que tem de importante aqui, Vitor? O que, que tem de importante aqui? Tem nada, não? O que, que tem importante aí, Ramiro? Hã?
O povo começou a ver. Ele engrandeceu.
Pega.
Ele engrandeceu Josué perante o povo.
Você falou antes, eu não falou agora. Vai. O povo
começou a ver.
As pessoas começam a perceber. A sua casa vai perceber que Deus é com você. A sua casa, o seu povo, vai começar a te respeitar. Amém? Você não viu ele falando lá antes? Ninguém vai diante de você. Quem se levantar contra você vai cair diante de você. O seu povo, a sua casa... vai começar a entender, a te respeitar e saber que Deus é com você. E que não pode. E que levantar contra você é levantar contra Deus. Alguém tinha coragem de levantar contra Moisés? Não tinha. E ele falou, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Eu vou começar a te engrandecer, eu vou começar a te dar autoridade, de maneira que eles vão começar a te respeitar. Amém? Aí começa a cumprir realmente a Escritura na nossa vida. A nossa vida também, porque a promessa não é só para eles, não, é para nós também. Aí, Toninho, de repente nós somos desmoralizados. De repente nós somos desmoralizados. Desrespeitados perante os inimigos. Mas por quê? Porque nós não soubemos proceder prudentemente. Aí Deus então começou a levantar. Porque Josué até ali não tinha nada para mostrar para o povo. Como que o povo ia respeitar Josué? Assim, como que a sua casa, seus filhos, vão poder te honrar, te respeitar? Amém? É agindo prudentemente, não desviando nem de um lugar, nem para a direita, nem para a esquerda. É procurando realmente ali, e você vai ver que Deus vai ser com você, e você vai ver que Deus vai engrandecer, abençoar, todas as coisas que você faz, dá certo, prospera. Não é assim que nós queremos que seja o nosso ano? Que a gente chega no final do ano e olha assim e fala, como Deus me abençoou. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Nem todo mundo vai poder dizer isso, mas você vai dizer. Graças te dou, Senhor. E pronto. Amém? Onde é que nós lemos? Qual o versículo? Qual? 3, 7. E o Senhor disse a Josué, eu vou começar a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, vou ser com você. Assim como eu fui com seu pai, com sua mãe, assim como eu fui, eu vou ser com você. Vocês lembram quando Paulo chamou o Timóteo? Ele falou, olha, assim como Deus foi com a sua avó era uma mulher porreta. E assim como Deus foi com a sua avó, ela vai ser com você também. Deus vai ser com... Gente, isso é tremendo. Depois, a gente às vezes não sabe quanto Deus é com determinadas pessoas. Como Deus é com aquela pessoa, a gente percebe. Amém? Provê, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Não é só um cego para não observar, para não ver. Que a divisa cai no lugar certo. Não é coincidência, não, é providência. Amém, Suzy? Grandes coisas o Senhor tem feito. E eu tenho certeza que não é coincidência. Não é. Amém? Aí, Judá, você vai chegar no tempo, vai fazer. Olha, eu me esforcei. É isso que Deus falou para Josué. Tão somente, Josué. Eu quero ver você se esforçando. Agora, você ficar, passar o ano inteiro criticando, apontando defeito, sabe? Passa o ano inteiro com moleza, com preguiça, com fraqueza, e etc. Fica só esperando cair do céu. Não. Deus falou para Josué, meu filho, Eu quero te ver se esforçando. Eu quero ver. E Josué já começou ali a se esforçar. Ele não tinha ainda nem atravessado o Jordão ainda. Ele já providenciou, mandou os espias lá para ver Jericó, porque ele sabia que do outro lado do Jordão tinha que passar por um lugar muito perigoso, que era Jericó. E já começou a tomar providência. E já começou a fazer. E você vai enfrentar o Jordão, você vai enfrentar Jericó. Não é que não tem problema na nossa vida, não. Mas o que Deus pede de nós? Ele quer te ver se esforçando. Esforçando para fazer, para fazer o certo, se esforçando para corresponder, se esforçando. E como Deus Ele é galardoador daqueles que Ele faz questão de engrandecer. Josué, eu vou te engrandecer perante o povo. Ele faz questão de mostrar que Ele é com você. Amém, gente? Vocês concordam? Pronto. O que mais nós precisamos saber hoje? Você vai continuar perdendo essa oportunidade que Deus está te dando? Se Ele está apenas dizendo a você, eu quero te ver
se esforçando.
Se esforçando. Eu duvido que você, chegando no fim do ano que vem, você falar, olha, eu me esforcei e não adiantou. Vamos fazer uma aliança aqui, vamos fazer uma prova aqui. Duvido que você chegar no fim do ano que vem e falar, eu me esforcei e não adiantou. Aí nós vamos ter que jogar a escritura fora. Amém? Corri a carreira que me foi proposta. Qual a proposta que Deus está fazendo para você? Amém? Com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua... Duvido que chegando no fim do ano que vem, você não tenha que dizer, Senhor, graças a Deus, grandes coisas o Senhor fez por mim. Amém? O Jordão abriu, Jericó caiu, e nós passamos, e o Senhor foi conosco. Não, Lucilda? Eu estava comentando aqui, ó, 50 dias atrás, eu estava perdendo a noite de sono. Eu tinha que acordar de madrugada e orar e pedir a Deus, etc. Por quê? Um desafio enorme que era construir aquele negócio ali. E eu não esperava. Eu não esperava. O quê? Que a Suzane fosse ter uns 10 eventos exatamente naquele período. Aí juntou aquele troço todo e aquilo fica na cara, porque o inimigo fica acusando você. Acusando você, olha, isso não vai dar certo. Olha, isso aí não sei o quê. Olha, cuidado com isso. Olha, papapá, problema financeiro, intelectual, tal, moral. E as coisas foram. E aí a Suzane compra 7 mil quilos, não foi 7 mil, Suzane? Quantos mil? Hã? 7 mil quilos. Ela compra 7 mil quilos de carne. Que era para poder manter esses eventos todos. E aí, 7 mil quilos de carne, põe aonde? Põe aonde as 7 mil quilos de carne? E aí, põe, entope a câmara, entope a câmara e parrama tudo para todo lado. E aquele negócio, a carne que fica no centro, não congelava. E agora, e como é que faz? E ela vai para Brasília, ela vai para Brasília. E pai, vê o que que seu pai faz aí. E aí o pessoal lá, tal da cimento, põe não sei o quê, e compra isso, e compra aquilo, e tal. E aí, opa, já chegando um forno, está chegando um forno aí, para instalar o forno. É, aí o que que precisa para instalar o forno? O vidro. Aí o vidro pegou e falou, olha, só os fios, o negócio, ficava em quanto, Vitor? Fala alto. Só os fios, o negócio para instalar o forno, ficava em 7 mil. Ficou. E aí, eu Vitor, tem que arrumar um padrão especial só para poder instalar esse forno. Mas como é que faz para poder pedir uma ligação de um padrão desse? E a carne aqui. E aí nós fomos correndo comprar freezer para poder... E os freezer chegavam novo, não funcionava. E começou a perder, começou a ameaçar. É muito, muita coisa. Eu vi com meus olhos como Deus foi comigo. Em tudo. Em tudo. Né? Não foi coincidência, foi providência. Como Deus foi em muitas coisas. Mas muitas coisas mesmo. Estou fazendo. Estava fazendo a coisa. E o engenheiro falou assim, olha, eu falei, vamos pegar os projetos, passar lá no CREA, passa com os projetos lá no CREA. Se você levar esse projeto lá no CREA, aí no dia seguinte, o engenheiro vai estar, que me chama o fiscal do CREA, vai estar por aqui, e depois que ele passar por aqui, logo vem alguém da prefeitura também para poder. Mas não é que estava errado. Não é que estava errado. É que a burocracia. Aí, ponto. Ele falou, não, vamos fazer. Se passar o fiscal do CREA, imediatamente eu pego os projetos aqui, vou lá e passamos lá no CREA. Isso aí a gente arruma num dia. Foi para então, está nas suas mãos. Aí nós estamos fazendo. Aí eu ficava pensando, se passar um. Aí passa um fiscal e quem é o responsável pela coisa? Eles vão dizer que é quem? Chama ele lá. Então vai chamar. Eu não posso mentir, eu não posso subornar, eu não posso... Eu vou ter que... Aí eu não dormia. Pensando, falei, qualquer hora chega lá o fiscal. Eu não dormia. E eu orando, Senhor, tem misericórdia de nós. E o Ramiro, trabalhando, arrumando o pau e tal, não sei o quê. Aí passa um engenheiro aqui, e fala com o Tonho. E o Tonho é muito esperto, né? Aí ele pega e fala com o Tonho. O engenheiro passa, falou pro Tonho, ó, cara bem vestido e tal, eu sou engenheiro, você tem projeto aqui? Aí o Tonho, não sei. Né? Aí, quem é o responsável pela obra? É o senhor Rossini. Cadê ele? Não, ele não chegou ainda não. Não está aí não. Aí o cara olhou, tal, não sei o quê, falou. Então tá bom. Depois eu passo aí. Aí o Tony me falou isso. Aí eu ligo para o Fabiano, falei para o Fabiano. Passou um caboclo aí, querendo ver os projetos, tal. perguntando se tinha projeto, se não sei o que e tal. E aí, Fabiano? Aí falou, não, se for um fiscal, ele vai voltar. Se for um fiscal, ele vai voltar. E aí, falei, mas então já vamos levar logo essa porcaria lá no CREA, passa com esse trem lá no CREA lá de uma vez. Né? Pelo menos a gente fica livre do CREA. Não, e vai embargar, se embargar a obra ali na hora que você estava precisando. Aí eu falei, não, não leva, pode esperar. Eu estou achando que não é fiscal. Eu estou achando que deve ser... Né? Na realidade, era um engenheiro que estava procurando serviço. Era um engenheiro que estava querendo um serviço. Ele estava querendo entrar no negócio, né? Entrar no negócio e não apareceu. Não apareceu e nós demos sequência na coisa. Mas tudo isso, gente. Né? Agora chega no fim, quando a igreja vê que tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus, né? Que você chega e pode dizer graças a Deus. Então, ninguém imagina, quando chegou ali no dia do casamento, eu estava morto. Por pouco que eu não passei o casamento aí para o Ramiro, o pessoal fazendo. O Ramiro também estava morto. É. Amém? Então, será que eu não me esforcei? Será que Deus não viu o meu esforço? Eu, por acaso, não estava falando com Ele abertamente, confessando abertamente as minhas dificuldades, falando a verdade? Pois é, eu estava ali, e Deus foi com a gente. E Deus foi, quando terminou também os eventos que a Suzana fez. Todo dia, estava terminando o evento, eu estava ligando para lá, ligando para ela, perguntando, correu tudo bem? Deu tudo certo? Porque é assim. Amém, gente? Elias, né, Elias? Eu envolvi, todo mundo fica envolvido, o Vitor, o Elias, o Ramiro, e as pessoas vão sendo envolvidas para ajudar. E aparecia, né, pessoas para ajudar assim, do nada, aparecia gente querendo ajudar. O Sabão, né? Eu nunca imaginei que o Sabão fosse tão ensaboado. Como o Sabão nos ajudou. Bruno. O Bruno largou séries, veio para cá e... O Luiz Mar, nossa, o Luiz Mar. E assim, não vamos citar nome, se for ficar citando nome, nós vamos esquecer de pessoas. Mas como Deus foi conosco. Não poderia ser diferente. Agora, o que Deus... Será o que foi que Deus viu? Ele é galardoador. Ele tem prazer em... Ele vê o Alisson, o seu esposo. E ele é bom, ele é justo, ele é direito. Ele vê o seu esposo. Então, é isso que nós vamos fazer. E que nós temos feito e que nós vamos continuar fazendo. Quem quiser ser bem sucedido, quem quiser a bênção de Deus, tem. Amém? Josué passou o rio. Josué, os muros de Jericó caíram. Josué conduziu o povo. Por quê? Mais alto. E Deus quer ser também com você. Deus quer ser com você. Amém? É. Para a gente encerrar, para nós encerrarmos, no livro de Jó, presta atenção, no livro de Jó, no capítulo 33, para a gente encerrar. Também hoje nós falamos sobre ele, mas tem um detalhe aqui. Para a gente se encerrar. Jó. Jó 33. Olha para você ver. Olha, Jó. Primeiro Jó. Jó queria achar, Ramiro, que Deus era contra ele. Porque é assim, às vezes nós insistimos com certas coisas, como eu estou acabando de falar aqui. Às vezes a pessoa vai fazer coisas, vai armar coisas que não, ele se afastou de Deus, o que não deve ser feito. Então Jó, pega aqui, lê para mim, filho, 33, versículo 10.
Eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como...
Como é que é?
Eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo.
Continua.
Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Antes...
Então, primeiro, ele estava querendo discutir com Deus, porque às vezes, Suzane, você quer fazer uma coisa e que não é o ideal para você. Então Deus vai, ele vai resistir àquilo. Por exemplo, presta atenção. Não é tudo que a gente vai fazer. Ele falou para Josué, presta atenção de fazer tudo do jeito que está escrito. Cuidado para você não sair nem para a direita, nem para a esquerda. Então esse é o ponto principal. Aí Jó começou a discutir com Deus, como se Deus pegasse no pé dele. Não, não é que Deus pega no nosso pé. Presta atenção, olha aqui, por favor. Todo mundo, olha aqui. Não é que Deus pega no seu pé, é que Deus não quer que você proceda daquela forma. Volta para Deus. Então, Deus vai ser comigo se eu for com ele. Deus vai ser comigo. Por quê? Porque eu sou com ele também. Amém? Não é que Deus está pegando no seu pé. Não é que Deus está sendo contra você. Muito pelo contrário. Agora veja. Eis que nisto te respondo. Não fosse justo. Porque maior é Deus. Então Deus sabe o que faz. Eu preciso confiar em Deus. Deus sabe o que faz. Versículo 14.
Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém, ninguém atenta para isso.
Então, aonde é que a gente às vezes erra? Não? Então, aí, se eu quiser fazer, eu vou peitar Deus, se eu quiser resistir a Deus, claro que não vai dar certo. Procura fazer de acordo com o que ele falou para Josué. Não retire o teu pé do caminho. Não sai do caminho. Faz de acordo com o que ele falou e você vai ser, então, bem-aventurado. Versículo 15.
Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhe sela a sua instrução.
Para
apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada.
Então, Deus, Ele fala conosco em sonhos, Ele fala conosco em visões, Ele fala com você quando você lê as Escrituras. O que, que Ele está querendo? Ajudar você a desviar a sua alma, tirar a sua alma da dor, né? Versículo 20, de modo que a sua vida, versículo 19, também na sua cama é com dores castigado e com incessante contenda dos seus ossos, para evitar essas coisas. É que Deus, versículo 24, então terá misericórdia dele e lhe dirá, livra-o, que não desça a cova, já achei resgate, etc. Eu li isso aqui, achei tão, tão interessante. Falei, como Deus quer nos ajudar? Como Deus quer nos ajudar? Versículo 28. Lê, filha.
Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz.
Continua.
Eis que tudo isto é obra de Deus. Duas e três vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes.
Amém. Aí, nós orando aqui esse dia, né, tem uma... aí Deus dá uma visão. Dá uma visão para a gente, mostrando alguma coisa que está acontecendo. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos ignorar aquilo que Deus está mostrando? Nós vamos parar, orar, pedir ajuda. Né? Livra-nos, Senhor Deus. Abre, põe luz nas nossas trevas. Ensina o caminho que nós temos que andar e nós vamos andar. Todas as vezes que você invocar Deus, pedir Deus, Ele vai te responder com sonho, com visão, com alguma coisa. Ou você vai enfrentar sem Deus as coisas? Não. Eu vou ser com você. Não esqueça do Senhor teu Deus. Está tudo de acordo com Deus? Mesmo assim, não esqueça do Senhor teu Deus. Amém? Amém. O que, que Deus falou conosco hoje? Cadê o microfone aí? Toninho. Fala aí, Toninho. Não? Tá aí. Cá, por máquina. Não, mãe. Tem que... Deus não falou nadinha com você, Marquinhos? Então.
Amém, irmão. Realmente, a gente concorda com o que Deus tem falado. E, assim, esforçar. É o que Ele requer de nós, para nós nos esforçarmos. Realmente, igual o senhor estava falando aí, eu tenho só a agradecer a Deus. Deus me fez muitas coisas por mim nesse ano. Só tenho a agradecer a Ele. Né? E graças a Deus por isso.
Amém. Outra pessoa. Vai... Ramiro aqui, dá para o Ramiro aqui, ó. Vamos fazer um balanço, né, Cidinha? Eu estava esse dia conversando com o Rudá. Foi pela senhora, você terminou. A gente, na hora que está pedindo a Deus, a gente, às vezes a coisa acontece e a gente fala só, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Mas depois que passa, parece que você esquece que foi Deus realmente, né? Aí, um curso... acumulou todas as matérias num ano só, passou na OAB, conseguiu. Ele tem uma lista de coisas para poder dizer que Deus foi com ele. Agora, depois que passa, você concorda que depois de passa você pensa assim: ah, não foi Deus? Mas antes a pessoa pede para Deus, engraçado, né? Por exemplo, O outro pede para poder Deus ajudar, para ele passar no vestibular e tal, etc. Aí depois que passa, aí não foi mais Deus. Então foi Deus. Se você entender que foi Deus, eu não abro mão de tudo que eu faço, eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus. Então, Ari, se você não tivesse visto aquele defeito ali, você ia perder todo o serviço, ia acontecer tanta coisa, mas você viu, e aquilo te chateou, mas foi uma providência de Deus. Às vezes o pneu fura. Na hora, a gente às vezes fica chateado porque o pneu furou, mas foi uma providência de Deus. Isso não é com qualquer um, é para quem está com Deus. Porque senão não adianta você então pedir Deus. Depois que Deus faz, você não dá graças a Ele. Depois você faz, depois que Deus faz, você não atribui a Ele. Né? Antes de acontecer, a gente fica, meu Deus, não deixa não, meu Senhor, e etc. Você fica todo naquele negócio, naquela angústia dentro do carro, às vezes, pedindo, querendo, às vezes um telefone que não atende, você fica daqui, ô Senhor, Deus, faz ela atender o telefone, aquela coisa, não sei se já passou isso com você. A gente fica naquela aflição, naquela angústia, aí acontece, não foi Deus mais? Não foi Deus? Barra mesmo.
Amém. É, o que o senhor começou falando, aproveitando a data, né? Data agora, final de ano, e que se a gente não tomar cuidado, a gente pode entristecer Deus. Então, o senhor começou dizendo assim, que a importância que tem de a gente se esforçar em servir ao Senhor, ficar com o Senhor. Não tem jeito de não passar pelo final do ano. Está aí para a gente passar, nós vamos ter que passar por ele. Mas passa com prudência. Passa sabendo, ó, aqui não é o meu lugar. Vou ficar por aqui, como o senhor falou, mas o que eu vou pelejar mesmo é pelo povo de Deus. Eu tenho uma causa, eu tenho uma causa. Josué tinha uma causa aqui que era seguir, que era, não era para parar, não. Então, e como o senhor falou, o que, que vai acontecer depois, em janeiro, em fevereiro? Vou deixar para preparar lá no dia da guerra, no dia que eu estiver internado. Vai ter quem vai estar internado, vai ter quem ter um acidente, vai ter quem ter... Mas você tem que, então, estar ali com Deus, para Deus te livrar, para Deus te abençoar nas decisões. Então é agora que a gente mostra para Deus, que a gente despreza o mundo.
Jesus Cristo é o nosso guia. Jesus Cristo, Ele está conosco. Jesus é o nosso Deus. Aí Deus não existe para ele, mas para mim, não, Deus existe. Jesus Cristo é o meu Deus.
Né, meu? Então é agora que a gente não pode ir na do mundo, né? A gente tem que ficar com o Josué aqui, ó. Josué esforça, não é Josué aqui, é eu, Ramiro esforça, Mocino esforça, ó, tem bom ânimo, eu te ajudo, faz uma prova de mim, você vai ver, eu te abençoei esse ano todo. Vou abençoar ano que vem também, vou. E agradecer a Deus, que a gente vê que Deus é...
Eu quero conversar com Ele hoje, eu quero conversar com Jesus hoje, eu quero falar para Ele, eu quero agradecê-Lo bem oradamente por tudo que Ele tem feito por mim. Eu não quero passar o dia de hoje sem lembrar de fazer isso. Amém? Dá lá para o Luiz, leva lá para a Suzana. Vamos ver se a Suzana tem alguma coisa para dizer.
Com certeza a gente tem muitas coisas para poder falar, né? Muitas coisas para agradecer, como diz o senhor. Mas em relação à reunião, desde o início, achei muito interessante a questão dos obstáculos que a gente enfrenta, né? Josué enfrente o Jordão, depois Jericó. Primeiro ponto é que o que Deus quer? Que nós não paremos no caminho, né? Se Josué, ali no primeiro obstáculo, para, ele não encontraria Jericó e assim por diante. Então, eu acredito que o nosso caminho é do mesmo jeito. Se nós temos que enfrentar, o que nós vamos fazer? Nós vamos parar. Por quê? Nós nunca enxergamos, nós nunca vimos o Jordão pela frente. Eu imagino quanto deve ter sido difícil ele ver um Jordão e não ter barca, não ter...
Uma pinguela, não tem uma ponte, não tem a menor condição de atravessar.
Pois é. Eu acredito que por maior que sejam as nossas barreiras, é muito menor ainda do que um Jordão. E nós, muitas vezes, nós paramos, né? Eu achei muito importante, porque que seja uma construção, que seja um evento, que seja o nosso trabalho, que seja uma festa de final de ano, que seja o que for. Mas que...
Só um minutinho, todo desafio, todo problema, seja namorado,
exatamente,
seja saúde, seja uma cirurgia, tudo aquilo que você considera
um obstáculo.
Como obstáculo, você tem que contar com Deus.
Amém.
Você tem que falar, eu preciso passar por isso e Deus vai ser comigo.
Amém.
Pronto.
Exatamente. Isso aí que eu achei tremendo, porque é a prova de que você tem, né, do Deus que você tem. Igual você falou, o Deus vai ser o mesmo Deus seu. Então, assim, por quê? Porque você viu acontecendo, você viu fazendo. Você viu a mão de Deus, você viu que não é coincidência, não é possível aquele muro de Jericó cair, não é possível.
É, pois é.
Só Deus para fazer isso. E assim, nós vimos nos exemplos que o senhor deu, simples de uma construção, mas é tudo na vida da gente. Então, eu fiquei muito feliz de ver que Deus tem sido conosco. E talvez nós não estejamos reconhecendo, ou às vezes sendo até ingrato, com tudo que Deus tem feito por nós. Então, isso que me chamou, que doeu meu coração, é você lembrar de tudo que Deus tem feito e de quantos Jordão no plural, nós tivemos que atravessar. E quantas muralhas de Jericó teve que cair. E tudo isso foi porque o nosso Deus é vivo, é presente no nosso meio.
E ele viu o seu
esforço. E quando Deus vem para falar, ele não está pegando no seu pé. É isso também que me falou demais. Ele não estava pegando no pé de Josué. Ele estava querendo que Josué se desse bem, que fosse, e as coisas acontecessem. Para ajudar ele mesmo. Então esforça-te, vai, faz isso. Olha, tudo que os últimos versículos foi lido, né? O que ele estava fazendo com tudo ali? Não era pegando no nosso pé. É simplesmente nos ajudando a ser abençoado.
Isso, livrando a sua alma, né? Trazendo, por exemplo, que você fica angustiado, você fica sem paz, você fica com medo. Aquilo traz problema de saúde, aumenta a pressão. Entra em depressão, que traz problemas de saúde. E você, então, estando em paz, confiando em Deus, você vem e chora, deita e dorme.
Amém.
E amanhã, aquilo que você imaginava que seria um obstáculo, o rio abriu.
Amém.
E você passou. O rio abriu e você passou.
Amém.
O engenheiro não era fiscal.
Pois é.
Né? As coisas voltaram à normalidade. Não faltou nada. Foi uma bênção, etc. Pronto, o mar abriu. O Jordão abriu e você passou. Amém, gente?
Amém.
Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Agora eu quero que você faça essa oração. Nós vamos fazer essa oração, Senhor. Assim como o Senhor foi conosco até aqui. O Senhor foi conosco até aqui. Você acredita que Deus foi com você até aqui? Continua. Não retire de mim a tua graça. Não se afaste. permaneça, Senhor Deus, junto, ao meu lado. Acampe os teus anjos comigo. É isso que eu quero me esforçar muito mais agora para frente. Eu quero mostrar, assim como o Senhor quer que eu seja uma luz, um sal, eu quero poder dizer: Deus foi comigo, Deus tem sido comigo. Deus abriu montes, derrubou montes. Deus quebrou inimigos poderosos para que eu passasse. Deus me livrou a alma da aflição, da angústia, do medo. Quantas vezes o Senhor me livrou? Quantas vezes o Senhor estava no barco comigo? Deus estava no barco comigo. As tempestades vieram, lutas e tribulações. Mas de todas essas coisas, eu não me vi só. Eu não me senti só, porque o Senhor era comigo, estava ali, não me deixou só, não ficou sem Deus a minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Continua assim. Anima a tua igreja, anima o teu povo. Mostra para o teu povo, Senhor Deus, que se o Senhor não tivesse tido misericórdia, nós teríamos sido consumidos, né? Foi a misericórdia do Senhor, foi a bondade do Senhor, foi Deus na nossa vida, não foi coincidência. Creia, tenha bom ânimo, ama esse Deus que te ajudou até aqui e diz para ele: continua, Senhor Deus, continua. Quando eu clamar pelo Senhor, quando eu invocar o Senhor, quando eu pronunciar o teu nome, Jesus, quando eu pronunciar o teu nome, lembra-te, Senhor Deus. Eu te peço, Pai, dou graças ao Senhor, que eu possa realmente amar o Senhor, querê-lo bem, porque o Senhor merece, o Senhor é digno. Todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, gratos nós somos, meu Pai, por ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa a toda a sua igreja, alegra, Senhor Deus, todo o teu povo. Aleluia, aleluia, amém. Bem alegre, bem alegre.
Deus é um Deus maravilhoso. aqui em mim. Com poder, saber e amor, esse é o nosso Deus. Nosso Deus. Saber e amor, esse é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Reina aqui em mim. Com poder, saber e amor, esse é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Reina aqui em mim. Com poder, saber. Deus é um Deus maravilhoso, reina aqui em mim, com poder, saber e amor, esse é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, reina aqui em mim, com poder, saber e amor, esse é o nosso Deus.
Esse é o reino. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é onde Deus reina. Amém? Então a igreja é o reino de Deus. A igreja é o povo reinado por Deus. Amém. Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.